Diniz, claro que você sempre traz aí um dia comemorativo. Hoje eu acabei de lembrar, não é nada para se comemorar. 11 de setembro, lembra? Tragédia, né?
11 de setembro, Gilson e ouvintes da CBN Maringá. Que dia! Eu me lembro como se fosse hoje. Alguém me telefonou, eu acredito que era por volta de umas 10 horas e pouco, e me falou, pô, está acontecendo alguma coisa lá em Nova York, está passando na televisão. Eu liguei a TV e vi imediatamente um avião entrando
na segunda torre.
Já era o segundo avião. É. Eu achei que era uma repetição. Enfim, o mundo parou, né, na verdade, naquele dia 11 de setembro, para assistir aquele atentado que foi feito por 19 membros da Al-Qaeda. Eles sequestraram 4 aviões, 2 deles se chocaram, foram jogados contra as 2 torres do World Trade Center. O primeiro avião, ele bateu na torre lá às 8 horas e 46 minutos, horário aqui do Brasil, o segundo às 10h28. Morreram 2.296 pessoas e 6.291 pessoas ficaram feridas. Uma coisa que eu não sabia, fui dar uma olhada nesse 11 de setembro, para trocar essa, porque sempre que se fala 11 de setembro, a primeira coisa que vem na minha cabeça é esse atentado. Hoje, completando 18 anos, ainda morrem pessoas por causa desse atentado. Por quê? Houve, durante muito tempo, ficou queimando. Foram 99 dias queimando os prédios, escombros, as torres, enfim. E o que aconteceu foi que foi jogado no ar uma quantidade muito grande de produtos químicos, como dioxinas, amianto e outras substâncias cancerígenas. E isso gerou e vem gerando mortes por câncer. Foi criado um fundo lá nos Estados Unidos de 7 bilhões e 300 milhões de dólares para indenizar essas vítimas, aqueles que morreram e também as pessoas que têm morrido de doenças provocadas por esse acidente. Esse fundo terminaria agora, no ano que vem, em 2020. A situação é tão grave lá em Nova York que ele foi prorrogado, esse fundo, até 2090. É uma coisa impressionante, tem mais dados na coluna aqui, mas de fato é um episódio que não foi apenas de proporções cinematográficas, né? Dada o inusitado do plano desse grupo terrorista, quanto também pelos efeitos que causa e vai causar ainda durante muitos anos na população de Nova York.
Parabéns pela informação. Das sequelas, das consequências que a gente tem até hoje.
Eu não sabia disso.
Também não sabia, você acabou de dar
informação. Eu porque nunca, eu não vejo esse assunto sendo... Porque
eu me lembro no dia quando aquela fumaça que saiu do prédio, tomou vários quarteirões, né, no centro de Nova York, enfim. Mas, que nunca mais aconteça isso, nunca mais. Vamos falar um pouquinho sobre eleições dos diretores das escolas municipais. Tem polêmica nisso? Como é que está essa situação, Diniz? Você...
Eu vou começar pela informação que era a segunda da coluna, está lá
da
no
polêmica,
site, isso que é a polêmica. Quando se fala em eleição para diretores de escolas públicas, o assunto é polêmico, porque há pessoas que concordam com esse tipo de escolha da direção da escola e outros que não. Então, há aqueles que defendem a democracia na comunidade escolar e há aqueles que acreditam que a melhor escolha é a Secretaria de Educação e o prefeito municipal, o seu gabinete, a sua assessoria, escolherem por qualificação, por confiança, aquelas pessoas que devem se reportar ao projeto pedagógico do município. Os que defendem esse tipo de escolha sem a eleição dizem o seguinte: quando você faz uma eleição numa comunidade escolar, o eleito ele fica prioritariamente devendo favores lá
a
quem elegeu, e não ao projeto pedagógico em si. Mas o assunto é polêmico, é claro, e nós tivemos essas eleições acontecendo aqui durante a gestão do Partido dos Trabalhadores, que foi entre 2001 e 2004. Nos anos seguintes isso não ocorreu. Foi uma promessa de campanha do candidato Ulisses Maia, que ele cumpriu em dezembro de 2017, mais precisamente no dia 12 de dezembro. 2 anos se passaram, deverá acontecer uma outra eleição para diretores de escola esse ano, na primeira quinzena de dezembro. O vereador Sidney Telles, do PSD, elaborou um projeto estabelecendo regras e algumas mudanças em relação aos critérios e às normas para essa eleição das diretoras de escolas. Ele estabelece, por exemplo, a criação de um curso de formação e avaliação para os candidatos, estabelece normas para a campanha, por exemplo, qual o local que é permitido. No caso do professor ser eleito diretor ou diretora e depois ele deixa o cargo, ele perde o FG, isso fica em lei estabelecido. E também uma outra mudança que o vereador propõe no seu projeto é que o voto do servidor teria peso 2 e o dos pais peso 1. Esse projeto estava na Câmara, mas parado na Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão constituída pelo vereador Jean Marques, que é presidente, Carlos Marius, vice-presidente, e que tem como membro o vereador Alex Chaves, portanto, uma comissão de peso aí, a CCJ da Câmara Municipal de Maringá. O vereador, querendo realmente fazer com que o seu projeto andasse, fez um requerimento de urgência, foi aprovado, mas quando chegou na hora dos pareceres, a CCJ deu um parecer pela inadmissibilidade, ou seja, seria inconstitucional, segundo a CCJ, o projeto do vereador Sidney Teles. Ele vai recorrer disso, então ele está preparando esse recurso que ele vai apresentar à CCJ. O recurso tem que ser muito bem fundamentado, muito bem embasado, e, enfim, a ideia do vereador é que os vereadores decidam em plenário aquilo que ele está propondo em relação a esta polêmica e sempre discutida eleição para diretores e diretoras das escolas públicas do município de Maringá.
Vamos falar do Contorno Sul? Falando de polêmica, falando de Contorno Sul, a obra começou, como é que está isso?
Tem ouvinte reclamando, fala, Diniz, mas que coisa. Será que Maringá agora se limita a assuntos tão pequenos como esse assunto do Contorno Sul? Porém, é pequeno ou não... Nós tivemos uma obra paralisada por 6 meses e há ainda um pedido de CPI na Câmara Municipal. O vereador Dr. Jamal tomou para si aí a fiscalização desta obra ou desse problema também que aconteceu lá. Ele esteve no local verificando lá o recomeço das obras e assumiu um compromisso de que ele vai acompanhar diariamente, aí, ou todas as semanas, o andamento do serviço até a conclusão. Mas ele acha que isso é pouco acompanhar. Porque ele está propondo que exista uma comissão também para acompanhar junto com ele, comissão de vereadores, a evolução desta obra. Mas ele também quer saber, ele quer continuar com a proposta da CPI e ele quer saber qual é a razão real pela qual esta empresa paralisou por 6 meses a obra. Ele quer saber o que aconteceu de fato com documentos e com tudo mais. E ele também adianta que, independente da CPI ou da própria fiscalização que ele pretende fazer, levará o caso ao Ministério Público, porque, segundo ele, ele vai solicitar que seja instaurada uma investigação, porque, segundo ele, houve quebra de itens no contrato.
Uma história que vai longe. Vamos ver onde vai dar isso. Agora, só para a gente fechar algo que a gente não falou ontem. Até você falou assim, Gilson, na próxima coluna eu queria conversar sobre isso, que é o reajuste, né, os reajustes salariais diferenciados para os poderes.
Os ouvintes que acompanharam a coluna da tarde ouviram um pouquinho sobre isso, mas ainda há algumas coisas a se estender e se falar sobre isso. O que acontece é o seguinte, a Assembleia terminou aprovando um reajuste diferenciado para os servidores do Legislativo, do Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública. Ou seja, eles estão recebendo 4,94% de reajuste agora já. Os servidores do Poder Executivo vão receber isso só a partir do ano que vem e também de uma forma parcelada. 15 deputados estaduais, dentre eles alguns aqui de Maringá, o delegado Jacovós, Homero Marques, soldado Adriano José e do Carmo, e fazem parte desses 15 vereadores, isso dá 27% dos deputados dos 54 lá da Assembleia, votaram contra esse aumento diferenciado. Para eles o seguinte, o servidor público dos outros poderes deve receber aquilo que os servidores do Poder Executivo receberam. Então, isso é que eles defendem. Mas, independente dessa posição e dessa votação, eu tenho aqui todos os 15, estão publicados desde ontem, e nós repetimos a publicação na coluna de hoje. Independente dessa posição desses deputados estaduais, os demais deputados aprovaram esse reajuste, que será pago de forma diferenciada aos servidores dos demais poderes. E, portanto, aí uma atitude corajosa desses 15 deputados se colocando, ele colocando firmemente a sua posição, que tem uma linha de defesa dos servidores do Poder Executivo e também da igualdade entre os servidores de todos os poderes do Estado do Paraná.
Diniz, muito obrigado por essa conversa. Tem mais temas que você pode, né, abordar lá na coluna do Diniz, que está em nosso site, cbnmaringá.com.br, como, por exemplo, eleições para os conselheiros tutelares. Mas, enfim, acesse lá e comente. Converse com o Diniz pelo e-mail. Assunto é politica@cbnmaringá.com.br.
Diniz, à tarde
você 14 volta.
14h20 estaremos de volta abordando outros assuntos que não foram comentados hoje.
Obrigado, Diniz. Até o próximo programa.
Até lá.